Eu já tenho aqui, na ponta da linha, iniciando as nossas entrevistas, o jornalista, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas.
Sakamoto, muito obrigado por você, mais uma vez, conversar aqui conosco no Faixa Livre. Sakamoto, com a aproximação do fim do ano, é chegar daquela hora de nós fazermos um balanço em relação a tudo que vivemos aí em 2021. E no caso do nosso quadro político, econômico e social, o saldo é altamente negativo, Sakamoto. Tínhamos aí o ano com mais mortes de brasileiros em toda a história, graças ao desprezo do governo Bolsonaro em relação à pandemia. O país volta ao cenário de recessão técnica com esse resultado negativo do PIB no terceiro trimestre, o segundo consecutivo. O aumento sensível do número de pessoas em situação de rua, muito sem ter o que comer e disputando restos no lixo. A renda do brasileiro em declínio, enfim. Isso sem falar nos demais setores, como o meio ambiente, a educação, a cultura. Fica difícil encontrar uma boa notícia para dar, Sakamoto. Eu queria ouvir a sua avaliação para esse 2021, que entra no seu último mês sem deixar muitas saudades.
Olha, ficaria até difícil, na verdade, da gente escolher um tema, porque o ano, na verdade, de 2021 foi tenebroso. Né? A gente teve um morticínio, né, principalmente nos primeiros meses do ano, derivado em muito da má fé, do negacionismo, da sabotagem do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Né? Tivemos uma crise econômica galopante, né, que a gente vai sentir os efeitos ainda durante muito tempo, também em decorrência da incompetência, do negacionismo, da sabotagem do governo. E aqui para explicar para o pessoal, mas a culpa não foi o Fique em Casa? Não, isso é a mentira que o governo quer que vocês acreditem. O que aconteceu foi que, no ano passado, o governo foi apresentado a dezenas de milhões de ofertas de vacina da Pfizer, da Coronavac, não quis comprar nenhuma. O governo poderia ter agido fazendo lockdowns nacionais, quarentenas nacionais. Mas não houve lockdown? Não houve, houve quarentena. Poderia ter feito lockdowns nacionais, fortes, objetivos, curtos, de forma que trancava todo mundo e depois voltava todo mundo para a rua de uma forma muito rápida. O que aconteceu foi que enquanto estados e municípios tentaram fazer isso, o governo sabotou o isolamento social, mandando todo mundo para a rua. Com isso, não tivemos isolamento social decente e, se forem ver, o tamanho da segunda onda, por exemplo, da pandemia, ela é gigantesca e durou muito tempo, enquanto em outros países as pessoas puderam retomar atividades econômicas, depois voltar a fechar de novo e avançar de novo de uma forma racional. Além disso, o governo também sabotou o uso de máscaras, ele promoveu remédios inúteis à pandemia, como a cloroquina, a ivermectina e outras coisas como essa. E o presidente, como eu falei, demorou para comprar vacina, né? Ou seja, a nossa retomada econômica demorou mais tempo. A gente poderia ter retomado antes se o presidente não tivesse sabotado e estendido a pandemia como estendeu, né? E isso também é claro. Então, o que acontece? Nós tivemos, e além disso, tivemos o presidente não apenas flertando, mas ameaçando o golpe de Estado, ameaçando não reconhecer o resultado das eleições do ano que vem, promovendo micaretas golpistas no 7 de setembro. Isso influenciou com estabilidade política, que se juntou à falta de projeto econômico do Paulo Guedes, que ficou perdidinho esse tempo todo, né, tentando apenas retirar direitos de trabalhadores quando possível, e você teve o quê? Um aumento no valor do dólar, claro, com estabilidade, que encontra com o valor do petróleo que estava alto lá fora, gerando o quê aqui dentro? Explosão na gasolina, explosão no diesel, explosão no botijão de gás. E aí soma também com o quê? Com a incompetência e o negacionismo do governo, que ignorou as mudanças climáticas, não previu a redução do tamanho dos reservatórios das usinas hidrelétricas, aumentando o quê? O preço da conta de luz. Não é uma coisa que não era prevista, era previsível. O governo não fez e agora culpa o clima.
Sim.
E aí o que acontece? Somando tudo isso, né, ou seja, a incompetência do governo, o negacionismo do governo, a instabilidade política, a falta de projeto, temos uma tempestade perfeita. Porque tudo isso se reflete agora em quê? Em pessoas perseguindo caminhões de lixo atrás de comida, de pessoas disputando ossos e pelancas atrás de comida. Né? Neste final de ano, com essa informação de que a economia caiu 0,1% depois de ter caído 0,4%, finalmente o Brasil das planilhas de Excel se encontrou com o Brasil que vai atrás do lixo para sobreviver.
Muito bem observado, Sakamoto, muito bem observado. Isso é o que mais impressiona. A gente tem um presidente sabotador e que conta com a anuência aí de todo o parlamento. Isso é impressionante, Sakamoto, porque está muito claro que o Jair Bolsonaro atua abertamente para sabotar o país e ninguém fala nada no Congresso, Sakamoto.
É que o Congresso Nacional, uma faca, tem muita gente que fala no Congresso, né? A direita e a esquerda, né, tem uma oposição a Jair que aponta para essa sabotagem. O que acontece é que essa oposição que aponta para a sabotagem é minoria. O presidente da República, que foi eleito com aquele discurso de que iria dar as costas para o Centrão, que o Centrão não é governo, que tudo isso mais, o que, que ele fez agora? O governo Jair Bolsonaro, ele, de um tempo para cá, ele se juntou e com o Centrão. Ele simplesmente falou o seguinte: olha, nós vamos governar com vocês, ao contrário do que prometemos para a população. Para isso, o que o governo Bolsonaro fez foi liberar cargos, liberar dinheiro de emendas, muitas vezes emendas secretas, né, que eram decididas pelas lideranças do Congresso sem que a população ficasse sabendo quem recebeu, com deputados que votaram a favor do governo recebendo muito mais do que outros deputados e senadores. E o que aconteceu é que o governo acabou fechando uma espécie de sociedade de acordo comercial com o Centrão. Um paga e o outro cumpre a sua tarefa. Na prática, com os mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro que correm na Câmara dos Deputados, foi mais do que um acordo comercial, foi um acordo de sobrevivência. Né? Até porque Bolsonaro não consegue colocar em prática a sua agenda no Congresso Nacional. A ala mais conservadora do Congresso Nacional, que pertence ao Centrão, inclusive, é que tem conseguido colocar em prática a sua agenda. Né? Só que Bolsonaro acaba pagando para o Centrão para poder continuar sobrevivendo. E aí a gente tem isso, tem deputados, senadores operando a soldo, né, e protegendo o presidente da República de qualquer ameaça. Nesse sentido, a necropolítica do governo ela está bem protegida e sendo paga com dinheiro dos nossos impostos.
É tudo muito grave, Sakamoto. Agora, esse quadro de recessão técnica aí que nós temos, que foi confirmado ontem pelo IBGE, você acha que ele pode trazer algum tipo de prejuízo para o Bolsonaro, Sakamoto? A sua colega, a Thaís Oyama, ela fez uma leitura muito sensata dessa situação, na minha avaliação, lembrando que esse resultado aí negativo apresentado pelo agronegócio no terceiro trimestre do ano deve acender o sinal amarelo lá no Palácio do Planalto. Não dá para deixar de lado, Sakamoto, o fato de que essa turma representa uma parcela significativa dos eleitores do presidente. Você enxerga essa conexão entre o revés do agronegócio e uma perda de apoio do ex-capitão?
Então, porque é o seguinte, é um pouco difícil, na verdade, falar isso com antecedência, porque é o seguinte, se você vai para o interior do Brasil, né, recentemente a gente esteve, pessoal da minha equipe esteve, em dezenas de cidades do Pará, de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, né, de Minas Gerais, o apoio ao presidente da República em setores do agronegócio no interior do país é gigantesco. É gigantesco. Bolsonaro, a gente precisa lembrar, ele não foi eleito por conta das políticas que ele prometeu fazer. Ele foi eleito por conta do que ele prometeu não fazer. Bolsonaro, ele acha que a ideia de governo do Bolsonaro é um governo de desconstrução nacional. É um governo de pegar as regras, as normas que foram estabelecidas em debates públicos no parlamento nos últimos 40 anos, desde a redemocratização, e botar por terra, né? Fazer com que as regras deixem de existir. Uhum. Né? Para Bolsonaro, as instituições brasileiras, ele trava muito, ele quer que a pessoa tenha liberdade. Mas o que o Bolsonaro considera como liberdade não é a liberdade, por exemplo, de ter dignidade e ir atrás da sua própria dignidade. Não, é a liberdade de fazer dos fortes se sobressaírem e se sobreporem sobre os mais fracos, né? Do ponto de vista econômico, político e social. Ou seja, na prática, o que o Bolsonaro defende e que os setores do agronegócio, setores do extrativismo, setores do mercado financeiro, setores da indústria, setores do comércio amam é tirar as regras. Regras, muitas vezes, que garantem a dignidade das pessoas. né? Então vamos aprovar quanto agrotóxico que for necessário, vamos botar trabalhador para trabalhar até o lombo gritar, vamos acabar com essa coisa de ficar protegendo a floresta, se garimpeiros, madeireiros, grileiros de terra, sinta-se à vontade, o país é de vocês, né? É, população indígena só atrapalha, bora lá para dentro da terra deles, vamos lá. Tipo, e esse discurso é um discurso que tem sido apropriado, tem sido, na verdade, bem sucedido no interior. A gente que está nas capitais, a gente muitas vezes não percebe, mas o interior ama o Bolsonaro, uma parte do interior ama o Bolsonaro por causa disso. E eu acredito, sinceramente, que por mais que haja essa queda, e essa queda por conta de SAPA, por conta de outros processos, o agronegócio, boa parte dele, vai fechar com o Bolsonaro em 2022. Não vai fechar com o Lula, não vai fechar com o Moro, não vai fechar com o Ciro, vai fechar com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já forneceu e mostrou que é a pessoa que fornece aquilo que eles querem, que é um Brasil que eles podem fazer o que quiser, né? Exatamente porque eles trazem entradas para o país. Assim como eles, muita gente do mercado financeiro também comemora, né? Quando o Bolsonaro faz aparece bem nas pesquisas ou tem queda de impopularidade, exatamente porque eles operam na mesma ideia. Não importa a questão ética, não importa a questão moral, não importa direitos fundamentais. O que importa é que são apenas negócios. Então, o que acontece? Pode parecer bobagem, mas eu acho, sinceramente, e eu tenho defendido muito isso nas minhas análises, que Bolsonaro não está morto.
Sim.
Bolsonaro não está morto. E o que acontece é que no começo de 2018, quando ele chegou com 15% das intenções de voto, todo mundo começou, ele não vai dar em nada, tudo isso. Mas eu falei, não, esse cara vai ser o nosso próximo presidente. Há uma grande chance, se o Lula estiver preso, esse cara vai ser eleito. E o pessoal, não, vai ser entre o Haddad e o Alckmin. Não foi. E não vai ser, se o pessoal continuar. Porque o Bolsonaro, e para terminar minha longa resposta, ele tem duas coisas na mão que outras pessoas não têm do mesmo tamanho. Ele tem uma máquina do governo na mão, que vai pagar não só os R$400, mas vai gastar, vai fazer gasto sapato nessa máquina do governo para ser reeleito. E ele tem a máquina do ódio na mão. Ele tem uma estrutura de ódio que ninguém mais tem, né? Um know-how para isso que ninguém mais tem.
Agora, o Leonardo, a partir dessa resposta que você deu, muito importante, eu tenho percebido aí, em algumas lideranças, especialmente do Partido dos Trabalhadores, que estão dando como favas contadas a vitória do ex-presidente Lula no ano que vem, o Sakamoto. Eu conversei aqui com Walter Pomar, que é membro do Diretório Nacional do PT, e ele disse que não, nós vamos ganhar a eleição no ano que vem, nós vamos derrotar o Bolsonaro, vamos romper com essas alianças com o ultraliberalismo. Você não acha que é confiança demais, o Sakamoto? Você acha que não houve nenhum tipo de aprendizado com essa tragédia que a gente teve em 2018?
Olha, com todo respeito ao Walter e outras pessoas da esquerda, nomes conhecidos da esquerda, eu acho que vale para a política e vale para o futebol, que é comemorar campeonato antes da hora. Eu sou palmeirense, eu sei que eu estou sendo ouvido por muitos flamenguistas que devem estar putos com essa informação agora. Eu sou palmeirense e o que eu mais ouvi na semana anterior, a final da Libertadores, lá no Montevidéu, foi que o Flamengo ia ganhar, que era favas contadas, gente preparando festa da vitória e tudo isso mais. E o Palmeiras lá no silêncio, né? Não, mas a lógica daria Flamengo? A lógica, eu acho que daria Flamengo, poderia dar Flamengo. Mas o time estava mais azeitado do que o nosso, né? Só que o que acontece? Você vai confiar nisso? Não tem, tem um monte de elementos, tem ponderável, tem tanta coisa que estava lá gestado, você nunca sabe, como diria Garrincha, você não combinou com os russos isso, sabe? Então vai chegar na hora o resultado é diferente, né? E aí quem apostou uma grana violeta num site de apostas do próprio time, perdeu. A questão é que na política é a mesma coisa. Essa aposta, ela olha apenas a fotografia do momento em primeiro lugar, né? Ela olha a fotografia do momento e vê hoje Bolsonaro está em queda, tudo isso mais, e ele olha apenas as suas qualidades, a qualidade do Lula, a qualidade dele como candidato. Mas não olha as qualidades, e desculpa usar o termo, porque o Bolsonaro tem qualidade, tem. São qualidades que eu não são qualidades no sentido estrito do termo, não é uma pessoa competente, não é isso. Mas ele não é competente para governar, mas ele é competente como candidato, se mostrou isso.
Sim.
Então você ignora as competências do outro candidato, você olha uma fotografia do momento e acha que isso basta. Não basta. Lula pode ganhar? Pode, claro. Agora, Bolsonaro também. Né? Para isso, por exemplo, a esquerda deveria estar nesse momento apresentando um publicamente. E quando eu digo a esquerda, não é um partido só. É a esquerda, né? Ou pelo menos, vamos colocar um pouco mais amplo, o campo democrático no Brasil, de direita e de esquerda, deveria estar apresentando uma pauta comum do que propõe-se de diferente de Bolsonaro. Né? Tipo, olha, nós, independentemente de quem ganhar, temos essa pauta comum com relação a diferente de Bolsonaro, antagônico de Bolsonaro. Não vai ter isso. O máximo é que vai ter uma promessa do tipo, ah, a gente vai ser democrático, etc. Mas não vai ter. Está se mostrando cada vez mais que não vai ter esse projeto democrático comum para se mostrar que não importa, tipo, todos os outros nomes são menos piores do que o Jair. Mas não tem essa colocação, não vai ter, está todo mundo preocupado em montar chapa, está todo mundo preocupado em montar aliança, a eleição já começou, né? E a gente pode correr o risco de, no meio do caminho, exatamente isso levar a uma recondução do presidente. Né? Eu acho que é muito arriscado, eu acho que o jogo já começou, mas ainda tem muita água para rolar. Pode acontecer muita coisa, não vai ser fechada a chapa, não vai ser nomes até abril, pessoas podem se filiar, sei lá, parece uma Luísa Trajano, ela falou que não vai, mas vai que ele se filia, um outro empresário, ou alguma pessoa que está fora do jogo, e você tem até o meio do ano para fechar convenções, para escolher quem é vice. Antes disso, toda essa discussão de vice para lá, vice para cá, é bobagem, é bobagem. Sabe, não vão fechar nome de vice até o meio de 2022. O que deveria estar fazendo é buscar construir uma carta de declaração comum mostrando que são diferentes de Bolsonaro. Infelizmente, o pessoal está patinando.
É, não só isso, né, Sakamoto? A esquerda não dialoga há anos, Sakamoto. Não há um debate aberto no sentido de se construir um projeto nacional de desenvolvimento, Sakamoto. Ninguém dialoga dentro da esquerda. Isso a gente cobra aqui diariamente no programa. A esquerda não dialoga no sentido de construir um programa de desenvolvimento nacional que combata aí esses retrocessos que foram colocados pelo ultraliberalismo no último ano. Reformas da Previdência, essa reforma tributária, o próprio reforma trabalhista. Não se debate, não se dialoga nesse sentido, Sakamoto, de se construir um programa que seja dedicado exclusivamamente para o trabalhador brasileiro, à base da pirâmide, Sakamoto. Isso é muito grave.
Então, mas é a esquerda está devendo isso, né? A esquerda está devendo isso. Agora, neste está devendo uma coisa até maior, acho que mais complexa que isso. E a esquerda está devendo um resgate do sonho, sabe? De ter um argumento, ter um discurso em que faça com que as pessoas voltem a sonhar num país diferente. A gente precisa do sonho e a gente precisa do pragmatismo. Do sonho para apontar uma direção e um caminho para um norte, para onde seguir, depois do pragmatismo para colocar o sonho em prática, pelo menos a parte possível. O que acontece é que a esquerda parou disso, de tentar enganchar com alguns candidatos, algumas pessoas, etc., que têm trabalhado com isso. O resto... o sonho, ele não... Ah, mas o Lula tem de sonhar para quê? Para onde? Para o que a gente já... Eu não estou criticando o ex-presidente Lula, mas trazer esse sonho do que vamos fazer o Brasil como era antes, também não se aplica muitas vezes, porque, infelizmente, o que era antes, mesmo sob a esquerda, era um Brasil machista, racista, xenofóbico, e muito mais que estava lá presente. Um projeto de país, gente, não é um projeto de país simplesmente para falar, não é um plano de governo. É um projeto de país que tem que ser inclusivo, que tem que construir junto com a categoria de pessoas, inclusive grupos que sistematicamente estiveram fora da discussão. Preto, pobre, favelado, tem que participar mais ativamente dessa construção. Mulheres, negros, gays, lésbicas, todo mundo que foi sistematicamente rejeitado tem que fazer parte da construção desse projeto de governo. E, pô, se não for inclusivo, ele não vai ter um novo projeto de governo, ele vai ter a repetição dos projetos do passado, que tiveram os seus méritos, mas são do passado. Então, o que acontece? A gente precisava construir um projeto do tipo novo, do futuro, que poderia ser enganchado e levado adiante. Agora, além disso, além da discussão, porque a questão não se resume às esquerdas, a direita também, a direita liberal, estou falando democrática, deveria também estar participando. Neste momento, a gente precisaria estar discutindo uma pauta mínima, sabe, do campo democrático, né? E todo mundo que promete não ter golpe de Estado, né? para apresentar nas eleições, para o eleitor brasileiro ver que é, tipo, existe uma diferença, né? Se o sujeito que está no governo agora não tem, não tem competência democrática para continuar no seu posto, se não merece ser eleito. Infelizmente, as brigas dentro da esquerda ou dentro do campo democrático são tão grandes que se sobrepõem às necessidades. É cada um por si, Deus acima de todos.
É, o Sakamoto, como você citou aí a direita liberal, o problema é que a direita liberal não tem o menor interesse em desconstruir isso que está colocado. Eles querem mais é reproduzir todo esse processo, porque o Bolsonaro atende os interesses dessa turma. Isso está muito claro. E ainda... por favor, pode... diga.
Não, eu vou falar que é o seguinte, que eu concordo contigo que tem uma direita liberal, que tem uma parte dessa direita. Só que aqui, tá, tem direitas e direitas. Tem uma extrema direita, assim como o Bolsonaro... Você tem, por exemplo, o Sérgio Moro, na verdade, que abraça coisas como excludente de ilicitude, para quem não sabe, é o direito da polícia matar em uma comunidade durante uma ação e não ser punida por isso. Mas o fato é que tem pontos que estão lá, também são, por exemplo, da extrema-direita, uma direita não liberal. Assim. Agora, você tem um campo da direita liberal com a qual o presidente que for eleito, não importa quem, vai ter que governar junto do Congresso. Porque a esquerda, se for eleita, não terá maioria constitucional. Não vai ter. Então, a esquerda vai ter que mas a esquerda vai ter que governar no Congresso Nacional com apoio de partidos da direita liberal. Quando eu digo engular essa, é o pessoal que está nos ouvindo, não é você não, Anderson. Mas, porque todo mundo fala, não, o Lula vai ser eleito e vai levar 308 deputados. Não vai!
Não vai, claro que não vai.
Não vai. Isso é impossível, né? Então, o que acontece? Vai governar com esse pessoal. E esse pessoal, inclusive, tem candidatos. Você tem isso, a Partido do Centro, a gente vai dar o PSB de dado. Você tem outros partidos que estão aí para dialogar. Né, e que tem um diálogo, e que o PT tem um diálogo bom, inclusive esse partido tem um diálogo. Esse pessoal, que é diferente, por exemplo, de candidaturas como o Moro, já tem diferentes candidaturas sendo construídas, né, que tem diferentes divisões, mas tem algumas coisas com relação a respeitar o mínimo de democracia. Esse pessoal também deveria estar sentado fazendo essas propostas, mas todo mundo, neste momento, está mais preocupado em viabilizar-se como candidato de cabeça de chapa ou de vice, do que qualquer outra coisa.
É tudo muito grave, Sakamoto. Agora, ontem o plenário do Senado aprovou aí essa malfadada PEC dos precatórios, que sob esse argumento de financiar o programa Auxílio Brasil, aquele que foi criado pelo Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família e alavancar a sua popularidade de olho nas eleições, acaba abrindo espaço de mais de 100 bilhões de reais no orçamento para utilização ao bel prazer do ex-capitão. O relator dessa proposta lá na casa, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, fez uma série de mudanças lá no texto que veio da Câmara, entre elas, uma que reduz o prazo de vigência do limite do orçamento destinado ao pagamento dessas despesas, o que faz com que essa aberração, que é o teto de gastos, volte a ser discutido em 2026. Também a vinculação de todo o espaço fiscal criado pela proposta para fins sociais, como ampliação de programas de combate à pobreza e à extrema pobreza, à saúde, à previdência e à assistência social, bem como essa inclusão do Auxílio Brasil na Constituição, tornando um programa social permanente. Essas mudanças, Sakamoto, fizeram inclusive com que senadores do Partido dos Trabalhadores votassem a favor dessa matéria. Como é que você avaliou, Sakamoto, essa aprovação da PEC dos precatórios e o que ela representa? Eles suavizaram esse estrago com essas alterações?
Fala, ela continua representando um calote, um calote grave, uma mensagem muito ruim. Ah, mas você é contra o calote, que é injusto. Aqui isso não é uma questão injusta, isso aqui são dívidas com brasileiros, né, que não foram pagas pelo governo, foram decididas pela justiça, deveriam ter sido pagas, e está se dando um calote, pura e simplesmente. Não estamos falando de calor. Ah, é banqueiro. Não, não é. Trabalhadores, muitas vezes, vão ficar sem receber. Houve um calote. Ah, mas reduzir essa questão de dívidas alimentícias. Tá, mas não basta. Tem um monte de coisa lá dentro que vai entrar no calote. Né? Por mais que o pessoal só avisou o calote. O pessoal jogou purpurina no calote. Foi um calote, na verdade. Né? Ah, mas foi um calote em nome de garantir R$400 se o pessoal não passar fome. Ah, convenhamos, gente. Senhores senadores, senhores deputados, da oposição e da situação. Todo mundo aqui não é criança, todo mundo sabe que havia outras formas de conseguir isso. O que aconteceu é que a oposição, na última hora, ficou com medo de que poderia ser acusada de estar votando contra os R$400 na última hora. Porque o governo, todo mundo costurou uma situação de de olha, isso aqui é pelos R$400. Não é, isso aqui é pela reeleição do Bolsonaro, né? E não só isso, a Câmara tinha, queria, na verdade, ao aumentar o espaço do orçamento de 106 bilhões, a Câmara queria colocar o Auxílio Brasil, outras coisas de previdência, outros gastos, mas também queria abrir espaço para novas emendas parlamentares. O Senado tentou carimbar nos gastos do auxílio, nos gastos previdenciários, nos gastos sociais. A Câmara, que não concordou com isso, já avisou que vai fatiar o projeto e vai aprovar o que for comum e depois discutir o que não for comum. Essa parte, ou seja, do carimbo, pode ficar de fora, sim.
Uma vergonha.
E aí, o que acontece? Corre o risco de, novamente, mais mutreta, mais maracutaia ser feita para juntar dinheiro para orçamento secreto. Né? E o que acontece? O Senado, que é a Câmara Revisora da República, quem é responsável por revisar os atos da Câmara, pode ter tomado um passo moleque com isso. O governo vai ficar feliz, porque o governo vai ter o dinheiro para as emendas, para o Auxílio Brasil, para ajudar na reeleição do Bolsonaro. Os deputados e senadores do Centrão podem ficar felizes também, porque podem fazer um cambalacho no final das contas e conseguirem remeter dinheiro para, novamente, para emendas, né? Agora, e tudo isso com o voto da oposição, que ficou com medo de tomar uma saraivada de crítica. O projeto, do jeito que foi aprovado pelo Senado, ele é bem menos pior, né? Claro,
sim.
Ele coloca como permanente o projeto, coloca na questão dos 400, ele elimina a fila de espera. Ele voltou com a fila de espera, então é uma coisa ruim, mas de resto ele é um projeto que traz novidades que poderiam ser interessantes, a carimbar os gastos. Mas a gente sabe que na política as coisas não funcionam assim. O pessoal, a ideia do projeto original não era essa. E a Câmara vai fazer o que for necessário para aprovar o que foi o projeto original, né? Infelizmente, esse projeto teve um apoio, começou ruim lá na Câmara já, quando teve o apoio de muita gente que se diz progressista e que também não e votou a favor. Né? E agora, no Senado Federal, mesmo com as mudanças que podem... Ah, essas mudanças tornam um negócio melhor? Tornam. Mas agora vai voltar para a Câmara. E os caras vão fatiar e vão aprovar, e vão fazer várias mutretas e maracutaias para aprovar simplesmente o que eles queriam. As coisas não vão ser tão simples assim. E eu acho, sinceramente, que a oposição acabou dando um voto para isso, que foi muito ruim. Havia outras formas de conseguir os R$400 para os mais pobres, que não fosse o calote. Infelizmente, optamos pelo caminho mais fácil.
A postura das oposições foi inacreditável em todo esse processo de debate aí da PEC dos precatórios, o Sakamoto. Mas agora, esse senhor chamado Arthur Lira, ele presta um desserviço enorme ao nosso país. Ele representa o que há de pior na política. Ele, inclusive, disse o que é, ele disse em uma entrevista recente aí para a Globo News, se não me engano, o que é que seriam desses últimos governos da Dilma, do Lula, do próprio Bolsonaro, do Temer, se não fosse o Centrão. É vergonhoso, Sakamoto. O que esse senhor tem feito aí contra o nosso país é algo absolutamente inacreditável.
Olha, o Lira, ele é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o Lira é uma nova versão, né, de uma pessoa que opera como Eduardo Cunha, né? Então, o Cunha é uma pessoa que, assim como o Lira, conhece muito bem o regulamento, controla uma parte do Centrão, né, e consegue, na verdade, impor sua agenda política. O Lira, ele tem a chave da República na mão, é a pessoa mais poderosa hoje do país, exatamente porque ele consegue segurar o impeachment do presidente da República ou mandar o impeachment do presidente da República correr. Ele consegue, por exemplo, se uma denúncia for feita pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por Bolsonaro, que é muito difícil, o Augusto Aras é aliado de Bolsonaro, essa denúncia precisa ser encaminhada para a Câmara dos Deputados para que o Supremo possa começar a processar Bolsonaro, afastando ele do governo. E o Lira também não vai aceitar isso, exatamente porque Bolsonaro é a galinha dos ovos de ouro de Lira e do Centrão. Então, tem muito poder. Infelizmente, as nossas leis deram muito poder para o presidente da Câmara dos Deputados, que tem um poder discricionário, inclusive, de não colocar nada em votação. Vocês terem que entender, não é que ele está negando os pedidos de impeachment, ele simplesmente engavetou e não está colocado em votação nem para sim nem para não. É um problema, uma tragédia isso. né? E o Lira, ele é um tratorzão. Ele vai compondo aqui e ali, vai passando por cima no que for necessário, sabe? Teve poucas derrotas, né, com relação a pauta dele, né? Foram poucas derrotas do Congresso com a pauta dele, algumas delas ainda bem que foi derrotado. No Senado Federal, o projeto 1045, MP 1045 da nova reforma trabalhista, foi bloqueado, que tinha sido aprovado por ele. Teve umas derrotas dele especificamente, mas o Lira é muito competente nisso, né? E Bolsonaro, por conta disso, sente-se protegido. É claro que isso significa que uma parte do governo foi entregue ao Centrão. Inclusive, o primeiro-ministro do governo, o ministro-chefe da Casa Civil, é do Centrão, é Ciro Nogueira, ex-presidente licenciado do partido PT, mesmo partido de Lira, né? Então, é uma coisa, está dominado, sabe? Lira controla a República e controla o destino de Bolsonaro.
A competência do Lira é inquestionável, né, Sakamoto? A grande questão são os interesses aos quais ele defende, né? Isso é que é o grave agora, Sakamoto. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o que é que você achou dessa aprovação do André Mendonça lá para a vaga do Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, após mais de 4 meses de chá de cadeira que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, deu no indicado do Bolsonaro, tentando provocar algum desgaste ao ex-advogado-geral da União. Só que parece que o tiro saiu pela culatra, Sakamoto, porque essa postergação da sabatina acabou colocando o André Mendonça em uma posição de perseguido aí, entre aspas, pelo senador, angariando alguns votos a seu favor, bem como as respostas decoradas que ele deu lá na própria arguição, na CCJ, exaltando a Constituição e minimizando o fato de ele ser terrivelmente evangélico. O problema é que assim que ele foi aprovado pelo plenário da casa, tirou a fantasia, sacou a Bíblia, colocou-a debaixo do braço e só fez exaltar a sua crença na entrevista que deu lá aos jornalistas que quiseram ouvi-lo. Eu cheguei até a ler uma coluna sua que foi publicada no UOL como nosso editorial do programa de ontem, lembrando que o André Mendonça também serviu ao negacionismo do ex-capitão durante a pandemia. Como é que você analisou, Sakamoto, esse voto de confiança que os senadores deram no André Mendonça?
Olha, eu estou ouvindo meu eco, na verdade, meu retorno.
Opa.
Né? Então, não sei se você consegue.
Vou pedir para o Chiquinho resolver aqui.
Isso me lembra aquela história do sanduíche, ishi, lá atrás, da especialista aqui.
É verdade.
Ouvia o eco e ficava em loop, na verdade. Então, fica um pouco difícil de concentrar. Mas é o seguinte, o André Mendonça e qualquer pessoa que fosse indicada para ministro do Supremo Tribunal Federal, que não fosse um nome totalmente tapa-fúdio, muito provavelmente teria sido confirmado pelo Senado Federal lá atrás, em 2000, no começo, lá já na indicação. Da mesma forma como foi confirmado agora, é muito difícil, né? Foi só no início da República, mais de 100 anos, que tivemos o nome do Supremo Tribunal Federal negado. É muito difícil. Na prática, o Senado apenas... ele chancela uma posição do presidente da República. É muito difícil ele negar essa posição. Então, eu acho que você tem uma... eu acho que não é nem... é uma derrota para o Alcolumbre, é uma derrota para o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que segurou ao máximo essa votação, exatamente porque ele queria que isso fosse... que ele queria que o aliado dele, Augusto Aras, que fosse o indicado. E ele estava irritado com o governo, exatamente porque Alcolumbre antes era a pessoa que cuidava, quando o presidente do Senado Federal, cuidava do orçamento secreto. Ele queria uma certa ascendência sobre isso, saiu da mão dele, ficou irritado, enfim. E agora, isso, na minha opinião, acabaria acontecendo. É muito interessante, na imprensa muita gente falava ao longo dos últimos meses, não, já era André Mendonça não vai ser, mas André Mendonça, eu falei assim, gente, mas não tem nada. Ah, os votos contados, isso também é inútil que contar votos. O voto é secreto para o pessoal. Quando os senadores, na parte, dá o voto, é que é a parte que já vai votar com o governo mesmo. Tem o resto do pessoal que vai votar, até porque tem muito acordo. Um candidato a Supremo vai conversar com todo o senador fala, olha, tem tal matéria que é ruim para mim, o pessoal faz conversa, não fica tranquilo, eu vou agir de acordo com a Constituição aqui e ali. Então, é meio que passa, isso aí ia passar, não vai ser mais tarde. O número que ficou naquela fantasia de que não ia conseguir. Aí tem muita gente que fala, nossa, surpresa. Surpresa onde, meu Deus? É que se o Bolsonaro ganhar no ano que vem, todo mundo, surpresa onde? Falta análise, né? ponto é que é o seguinte, o interessante dessa história inteira é que aí eu realmente, essa hora, na hora que ele fala toda aquela coisa ensaiada, o sofre o Cavalcante parlamentar, o conservador, falou, não, foi tudo ensaiado, eu concordo com ele, foi tudo ensaiado. O André Mendonça, ele falou que os senadores queriam ouvir, os presidentes queriam ouvir, o que o Supremo queria ouvir. O que, que vai ser André Mendonça com o ministro do Supremo? Só o tempo vai dizer. Só que eu acho muito difícil que ele largue as suas convicções. Eu acho que as pessoas não precisam largar suas convicções. Acho que pode ter uma pessoa evangélica como o ministro do Supremo, da mesma forma como tem que ter ateu, católico e tudo isso mais. O grande problema é quando você pega a sua fé e coloca ela acima da Constituição. Ele falou, olha, vou botar a Bíblia debaixo do braço para fora do Supremo. No Supremo vai ter a Constituição. Eu acho difícil, porque a pessoa julga de acordo com a sua consciência na hora. A consciência do André Mendonça, pelo que ele está colocando aqui, vai ser tentar levar um ponto de vista conservador religioso. Faz parte do processo, mas infelizmente faz parte de escolher conservadores e progressistas. Governos conservadores escolhem ministros supremos conservadores, governos progressistas escolhem ministros progressistas, ou pelo menos deveria ser assim, sim, né, em tese. Só que o que acontece é que o problema é que é você rasgar a laicidade do Estado dizendo que, olha, você vai ter um ministro terrivelmente evangélico e isso é bom para os evangélicos, e os evangélicos comemoram, porque sabem que na prática essa pessoa pode realmente ignorar o que diz a lei em detrimento à fé dela. Infelizmente é assim. Né? E o tanto é que André Mendonça, quando chega, depois ele parafraseia Neil Armstrong, né, o primeiro ser humano que pousou na Lua, que falou, esse é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco passo para a humanidade, ele parafraseou isso e fez a declaração, esse é um pequeno passo para um homem, mas é um gigantesco salto para o evangélico, né, para os evangélicos, que é uma aberração. É, né, uma aberração, é como se chamasse senadores que tinham acabado de fazer a sabatina de otários, né. Porque exatamente ele fala uma outra coisa lá na hora. Então, só que é o seguinte, tem vários fatores no meio. Que ele vai agir de acordo com a sua consciência, inclusive a consciência religiosa? Vai. Como ele vai ser? Que ele deve ser mais lavajatista, né? Deve ser, tanto é que a ala lavajatista no Supremo, Barroso, o Fux, entre outras pessoas, ficaram felizes com a chegada dele, né? Agora, como ele vai agir em outras coisas é uma incógnita, a gente vai ter que esperar. Até porque, normalmente, uma pessoa que é indicada por um presidente da República, logo depois da indicação, etc., ainda tem uma certa relação, mas depois a pessoa vira independente, né? Inclusive, por exemplo, você teve pessoas indicadas pelo PT que votaram, que votaram contra o PT no processo de... na crise institucional de 2015-2016, né? Sim. Então, contaram contra o Lula, né? Então, é difícil saber, inclusive, se ele vai manter a fidelidade a Jair Bolsonaro ou não. Mas eu acredito que no curto prazo ele vai manter.
O André Mendonça, ele é uma aberração, como tudo que representa esse governo é uma aberração, né, Sakamoto? Mas eu queria encerrar aqui a nossa entrevista, ó, com dois comentários. Primeiro aqui, um elogio aqui do nosso ouvinte Almir Nunes pelo YouTube. Ele te parabeniza. Ó, parabéns para o Sakamoto pela clareza da exposição. Vamos acordar. O Bozo ensina para a esquerda como se faz política, infelizmente. Tá aí esse elogio do Almir Nunes. Eu também tenho aqui uma pergunta meio complicada aqui para você, para a gente encerrar, o Sakamoto, do Pedro Miguel, nosso ouvinte do bairro da Tijuca aqui, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele te questiona da seguinte forma. Estimado Leonardo Sakamoto, você concorda que o jornalismo comprometido com o movimento sociopolítico popular precisa enfatizar outras formas radicais de luta e se desprender de uma notória monopolização da política partidária eleitoral?
A pergunta é complexa, na verdade, que a gente teria que discutir primeiro com o pessoal qual é que significa esses termos, né? Mas acho que tem um ponto que é o seguinte, considerando o pouco tempo que a gente tem, né, eu acho que até a eleição faria um serviço muito bom, sabe, o jornalismo que se diz preocupado e comprometido com a democracia, se dedicar ao seu tempo, se dedicar à sua produção, a fazer grandes reportagens, a fazer reportagens investigativas mostrando a realidade do que está acontecendo. Eu sou colunista, também de notícias e de opinião no UOL, mas coordena a Repórter Brasil, por exemplo, a gente tem se dedicado exatamente a isso, a cobrir, denunciar, né, mostrar aquilo que as pessoas sistematicamente desejam esconder. Eu acho que o jornalismo, se conseguir fazer isso, e mais isso, e menos, mais reportagem, e menos opinião, mais denúncia, mais investigação, a gente vai conseguir, inclusive, influenciar positivamente, não só nas eleições, mas na reconstrução do país, que vai ter que ser feita se Bolsonaro perder a eleição. Depois tem um processo longo de reconstrução. E o que acontece é que esse jornalismo investigativo, de denúncia, ele tá reduzindo de tamanho. A gente precisa que ele atue, ele forte para o país, inclusive todas as eleições. Você vai pegar todas as eleições, você vai pegar as reportagens, as notícias, as denúncias que surgiram, por exemplo, nas eleições passadas nós tivemos a série de reportagens da Patrícia Campos Mello na Folha de São Paulo, denunciando como foi o disparo em massa de mensagem que beneficiou o presidente da República. Não, o TSE preferiu não julgar, não condená-lo por conta disso. Uma preferência, porque ele deixou bem claro que é uma preferência. Mas foi importantíssimo para a gente entender como funcionou os intestinos desse processo e entender como funcionou, inclusive, a máquina de guerra de Bolsonaro. Precisamos de um monte de reportagens como essa, e não apenas opinião. Reportagem é a base do jornalismo. Opinião e análise são fundamentais, mas reportagem é a base. Então, eu espero que no curto prazo, eu acho que isso é a maior ajuda que pode se fazer à democracia brasileira, que é exatamente um jornalismo investigativo de qualidade e não um jornalismo de dossiês ou um jornalismo de pegar informação de A, de B e publicar fazendo fofoca.
E tudo isso passa também, Sakamoto, por esse necessário processo de democratização da mídia, né, que foi tão exaltado aí ao longo dos anos pelo Partido dos Trabalhadores, mas nunca de fato aconteceu no nosso país. A gente tem que colocar isso em pauta, essa democratização da nossa imprensa. Mas, Sakamoto, eu só posso te agradecer por você nos ajudar aqui no programa de hoje, por todo esse apoio que você deu conversando conosco ao longo de 2021, por toda essa ajuda, sua disposição aqui a conversar conosco. Muito obrigado, Sakamoto, pelo nosso papo hoje, pelo ano de 2021. Te desejo um ótimo dia de trabalho, um ótimo 2022 e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço, quero mandar um abraço a todo mundo, né? Pedir para o pessoal ter paciência, a pandemia ainda não acabou, né? A gente vai sair dessa, né? Vamos sair dessa na pandemia, vamos sair dessa politicamente também. É difícil a gente lembrar, mas é que o processo histórico, ele é dialético, ele tem vai e vens, né? A gente está no momento de retrocesso, mas daqui a pouco vem o amanhecer. Mas agradeço muitíssimo também o espaço, né? Desejar boa sorte no trabalho de vocês e me colocar sempre à disposição. Um abraço.
Um abraço, Sakamoto. Muito obrigado. Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. E antes de a gente ir aqui para o nosso segundo intervalo, eu quero fazer uma lembrança importante, porque no próximo domingo o programa Faixa Livre completa 27 anos no ar. Dia 5 de dezembro de 1994, o programa foi criado lá por uma série de entidades associativas, na intenção aí de combater esse neoliberalismo que vinha sendo colocado pela eleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, no próximo dia 5, domingo, a gente completa 27 anos no ar. E na segunda-feira, dia 6, nós faremos um programa especial aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, conversando com uma série de figuras muito representativas para a história do Faixa Livre, para esses 27 anos de luta do nosso programa, de luta democrática da classe trabalhadora, e também entrevistando pessoas que representem vocês, ouvintes, aqui, ouvintes especiais, que todos vocês são muito especiais, mas ouvintes participativos ao longo desses 27 anos e que representam bastante aqui para o nosso programa. Vocês, ouvintes, são a razão de existir do Faixa Livre. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui no estúdio com um programa especial e teremos também a participação de uma figura especialíssima aqui para o Faixa Livre, que nada mais nada menos é o Paulo Passarinho, o economista que se apresentou, apresentou o programa aqui por quase 20 anos. Uma grande figura estará aqui ao meu lado, co-apresentando o Faixa Livre nesse programa especialíssimo de comemoração aos 27 anos do Faixa Livre. Então não perca, todos vocês na próxima segunda-feira estejam aqui para esse programa especial de celebração de 27 anos do Faixa Livre. Agora sim, eu chamo o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos.